O governo angolano insistiu nos últimos dias que são completamente falsas as afirmações sobre massacres, sedícias e violações praticadas por autoridades ou populares contra imigrantes ilegais, afirmando que qualquer situação menos correta que tenha ocorrido não foi orientação das autoridades. Este posicionamento foi expresso pelo Ministro de Estado e Chefe da Casa de Segurança do Presidente da República. Pedro Sebastião refutou quaisquer atos e violações dos direitos humanos de imigrantes ilegais no âmbito da Operação Transparência, número que disse atingiu já mais de 300 cidadãos congoleses que se encontravam em situação ilegal em Angola. Nas últimas semanas foram exibidas imagens de violações dos direitos humanos contra cidadãos congoleses, supostamente em situação ilegal nas zonas de exploração diamantífera do país. As imagens foram exibidas pelos órgãos de comunicação social congoleses e pela imprensa internacional. O governo da República Democrática do Congo ameaçou recentemente retaliar contra os cidadãos angolanos naquele país, uma situação que pode afetar as relações diplomáticas entre os dois países. Falando em conferência de imprensa que decorreu na zona fronteiriça da República Democrática do Congo, de onde chegam relatos de supostas agressões e maus-tratos de congoleses oriundos de Angola, Pedro Sebastião assegurou que tais informações eram tendenciosas. Entretanto, o representante dos escritórios das Nações Unidas em Angola disse estar a acompanhar com atenção as informações que circulam nos órgãos de comunicação social sobre o repatriamento de cidadãos congoleses. Paulo Baladelli apela ao diálogo permanente e pacífico entre os dois países.
É bom, isso é uma situação que, desses últimos dias, que precisa de uma análise, porque é muito o que saiu nos meios de comunicação, também não sabemos se existe evidência ou não evidência do que se está a dizer. O que nós aconselhamos como Nações Unidas, primeiramente, é que os dois países, Angola e República Democrática, tenham uma discussão, um diálogo permanente, pacífico e que se possa concordar sobre os passos de forma bilateral, de maneira que assim evitamos futuros problemas em tema de migrantes ilegais. Bom, as Nações Unidas nós acompanhamos aos países no momento que eles nos solicitam o apoio. E assim que temos cá em Angola o sistema das Nações Unidas que acompanha e que nesse momento, por exemplo, assiste aos refugiados e apoia para defender os direitos dos refugiados, e também temos o sistema das Nações Unidas na RDC e temos um diálogo permanente entre Nações Unidas e Angola e RDC, e assim com os dois Estados. Eu não posso dizer se estão, não é o meu papel como Nações Unidas dizer se são migrantes legais ou ilegais. Esse é um tema que vocês, cá em Angola, têm as suas instituições e têm que analisar e têm que tomar as decisões relativas. A coisa importante é sempre o respeito da lei internacional, é o respeito dos direitos humanos de todos os migrantes e criar condições para que não exista especificamente violência para os migrantes.
Dos 9 tratados sobre direitos humanos, Angola ratificou apenas 5. Paulo Baladelli espera que as autoridades angolanas possam conformar a Constituição da República com os tratados internacionais.
Temos um momento muito importante em Angola com a presença do Alto Comissionado de Direitos Humanos, o PNUD e as Nações Unidas em geral, que acompanha um trabalho bastante bem feito do Ministério da Justiça, e também com a presença da Presidência da República, da Provedoria, do Ministério das Relações Exteriores, porque Angola já ratificou 5 dos 9 tratados para os direitos humanos, ainda faltam 4, mas 3 dos 4 já têm uma assinatura, então é mais um tema, se quisermos dizer assim, formal, de passar a ratificação e, sobretudo, dizer que todos esses tratados querem dizer que as leis angolanas permitem analisar a implementação e o país apresentar os seus relatórios aos vários comitês internacionais de direitos humanos. Angola está a reportar de uma forma sistemática para os 5 tratados que já ratificou e nós auguramos, desejamos que o Estado também possa ratificar as 4 convenções de direitos humanos que ainda falta ratificar, especialmente, por exemplo, esse encontro da pena de morte. Até Angola tem na Constituição o artigo 59, que já define que a pena de morte não existe como pena no país. Então, só aguardamos para que isso também possa se transformar em um tratado. A pena de morte não só não é necessária, mas a pena de morte já a Constituição angolana definiu que não é procedente. Então, é só uma questão que também nos tratados internacionais Angola tem que ratificar algo que já tem na sua Constituição. São convenções internacionais nas quais o país se compromete em permitir que os direitos humanos relacionados com essas convenções sejam salvaguardados no país. Por exemplo, contra o tratado em contra dos migrantes e das suas famílias, é um tratado que permite defender os interesses, os direitos dos migrantes. Então, Angola, desta maneira, se comprometeria em cuidar dos migrantes. A pena de morte se comprometeria a abolir e não utilizar a pena de morte. O tratado em contra da tortura se compromete. Então, o que acontece é que depois as leis também do país vão permitir a implementação desses tratados e o país tem que apresentar relatórios para demonstrar que está efetivamente a implementar de forma correta e a defender os direitos humanos relacionados com esses tratados.
A Secretária de Estado para os Direitos Humanos do Ministério da Justiça reconhece que o governo angolano ainda não aderiu a todos os tratados sobre os direitos humanos. Ana Celeste garante que o governo angolano compromete-se a ratificar estes importantes documentos das Nações Unidas.
Como sabem, as convenções internacionais são documentos que as Nações Unidas adotaram sobre determinadas matérias e que os países são chamados a ratificar ou aderir. No caso, Angola, dentro dos principais em matéria de direitos humanos, ainda tem alguns que não aderiu. Estamos com a maior parte deles assinados, quer dizer que nós já nos vinculamos e nos comprometemos a ratificar, quer seja a quando da eleição de Angola ao Conselho de Direitos Humanos, quer seja quando Angola apresenta os seus relatórios. Então, nós vamos refletir sobre essa questão. Vamos refletir num painel diversificado, em que temos instituições independentes, como a Provedoria de Justiça, mas temos também representantes de diferentes departamentos do Executivo, da Assembleia Nacional e do Poder Judicial. Pretendemos chamar a atenção para a importância desses documentos, porque quando se ratifica uma convenção, ela tem uma influência na graduação, na valoração, no ranking em que o país se coloca, quer seja relativamente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ao Índice de Desenvolvimento Humano, e pode não parecer, mas também em ranking de economia. Agora, relativamente à questão do tráfico de menores, é um assunto que nós, enquanto Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, coordenadores da Comissão Intersetorial de Elaboração de Relatórios, coordenadores da Comissão contra o Tráfico de Seres Humanos, temos estado a acompanhar. É assim que nós, em julho deste ano, aderimos à campanha do Coração Azul, que é que ela pretende divulgar cada vez mais a todos os cidadãos sobre o problema do tráfico. É uma questão que existe, ela está aí e pode ser de pessoas que vêm do estrangeiro para Angola, como também pode ser de angolanos para o exterior. Obviamente há uma questão e uma preocupação particular, a questão das crianças, os menores, uma vez que eles podem ser muito mais facilmente envolvidos em questão de tráfico. Dentro dos casos julgados em matéria de tráfico de seres humanos, nós temos dois, um em Luanda e outro na província do Zaire, que envolveram crianças. Houve um caso em que o adulto usava as crianças para mendicidade, ou seja, as crianças, em vez de ir à escola, eram usadas para trabalhar, exploradas por esse adulto. Na província do Zaire, do mesmo modo, daí que esse nosso trabalho de sensibilização e chamada de atenção para essas questões de tráfico.
Ana Celeste fala de dois relatórios que serão apresentados pelas autoridades angolanas durante a reunião da Comissão Africana dos Direitos Humanos.
Nós vamos apresentar a próxima semana no Sistema Africano de Direitos Humanos, que é a Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, dois relatórios. Um relatório, que é o relatório da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, e o outro, que é o relatório relativo aos direitos da mulher em África. Para esses dois relatórios, o que nós fizemos foi responder aquilo que foram as recomendações das comissárias na sessão anterior. Ou seja, estamos a dizer, relativamente àquilo que foram as preocupações apresentadas em 2012 pela Comissão Africana, como é que nós estamos a implementar. Obviamente, nós conseguimos verificar que há progressos em muitas áreas, mas há outras áreas em que nós temos que melhorar. Como estamos a falar da justiça, por exemplo, a questão do registro de nascimento. Há muitas pessoas, muitos nacionais, sem registro. E é um esforço muito grande do Estado no sentido de fazer o registro. Antes não tínhamos o registro nas maternidades, hoje já temos o registro nas maternidades. Temos um processo de massificação a decorrer para promover o registro dos cidadãos. Ou seja, não estamos com todos os assuntos resolvidos, mas verificamos que há progressos em muitas matérias.
Para o analista de relações internacionais, Admiro Francisco, a operação Transparência que decorre nas zonas diamantíferas é legítima.
E a operação Transparência resulta do facto do governo angolano estar preocupado com a estabilidade interna, do ponto de vista da segurança pública, e também do cobro que quer pôr à imigração ilegal e também à exploração ilegal de recursos naturais. E daí ser normal que o Estado desencadeie esta ação, porque, como sabe, pretende que a exploração de recursos naturais seja feita de forma legal, organizada, transparente e também controlada. É claro que agora o problema dos exploradores ilegais, né, na verdade, os nossos irmãos do centro e nordeste do nosso continente, é claro que a retirada ou repatriamento desses cidadãos, é claro que deve ser feita sempre em função da sua condição de legalidade ou não no território nacional, e também em função dos comandos normativos que regulam o próprio processo de repatriamento de indivíduos. Se não se controla quem vem ao nosso território, dificilmente se consegue gerar um plano para fazer face às situações que as populações vivem, por um lado. Por outro lado, a invasão silenciosa no nosso território pode, por exemplo, a chegada de imigrantes de forma descontrolada ou de cidadãos ilegais, pode, por exemplo, fazer com que certos conflitos se transladem para o nosso território. Por um lado. Por outro lado, a exploração ilegal dos recursos naturais também é tido como uma das formas de financiamento de conflitos a nível do continente africano. E como sabe, se não se controla, por exemplo, a exploração dos recursos naturais, como o diamante, por exemplo, o diamante é um recurso que, via da regra, tem sido o elemento fundamental de financiamento de conflitos em África. E também pode ser tido como uma das formas de financiamento do terrorismo internacional e também do continente africano. E também, se eventualmente os órgãos de defesa e segurança social angolano não tomarem a peito e não regularem, por exemplo, o processo de estadia do estrangeiro no nosso território, é claro que um dia vamos ter problemas internos, quer do ponto de vista da situação interna, quanto do ponto de vista também da própria eficácia das políticas públicas que se visam em volta das populações. O governo angolano, é claro que visou agora a Operação Transparência, e a Operação Transparência afetou diretamente os cidadãos congoleses que operam em territórios que deviam ser, ou que estão a ser controlados pelas autoridades angolanas, por um lado. E eu, como disse, o aspecto devia ser comunicação. E a comunicação também devia ser feita junto dos consulados, das embaixadas e dos cidadãos que, de forma direta, foram afetados por essa operação. Por um lado. Por outro lado, o facto do governo congolês ter reagido como reagiu é natural, porque já vivenciamos situações do género. Por exemplo, estou-me a lembrar que tivemos uma situação de repatriamento de angolanos na RDC e também de congoleses democratas aqui no nosso território, que despoletou, por exemplo, um problema de crispação diplomática e depois, sede dos bons ofícios, conseguimos ultrapassar o problema.
Admiro Francisco descarta qualquer possibilidade para uma crise diplomática entre Angola e o Congo Democrático por causa do processo de repatriamento de cidadãos congoleses.
Posso dar um caso, eventualmente, se o processo de repatriamento não estiver a obedecer às convenções internacionais. Como sabe, o migrante tem um amparo em sede das convenções, em sede da Convenção Internacional. O migrante, não obstante, por exemplo, ser um conjunto complexo de causas que movem do seu território para o território, muitas das vezes são causas económicas, o seu tratamento deve ser feito em função do humanismo que corporiza, por exemplo, os Estados. E hoje, como devo calcular, o verdadeiro limite do Estado Democrático de Direito é a questão da dignidade da pessoa humana. Então, é muito normal que o governo congolês reaja de forma como está a reagir relativamente aos seus cidadãos. Mas também há aqui uma fuga de responsabilidade para a RDC, no meu entendimento. Então, isto, como sabe, o Estado angolano está a tomar uma postura, e permita-me que eu fale nesse sentido, fazendo aqui algum juízo de valor também, está a tomar uma postura de afirmação em sede regional e internacional também, do ponto de vista da transparência da situação executiva. E isto pode, por exemplo, criar uma situação de crispação ao nível das relações bilaterais com os demais Estados ao nível da região. Mas, como sabe, o processo, e é fundamental que seja visto, sempre que estiver em causa a questão da vida e dignidade da pessoa humana, sempre que estiver em causa a questão de repatriamento de cidadãos, as organizações internacionais que velam por essas questões deverão estar de olhos no Estado que faz esse desencadeia esse processo.
Mas também devem buscar a verdade, não? As organizações,
claro,
e a imprensa.
Claro que sim, sobretudo a imprensa. Porque a imprensa que faz a opinião, a imprensa que pode empolar uma situação que pode não ter, pode não ser o que está a acontecer, mas de facto ser empolada ao nível da mídia. De qualquer forma, eu creio que agora as autoridades angolanas, através do comandante da polícia na Lunda Norte, e também do comandante da polícia da fronteira, fez agora um comunicado. Eu acho que, e também o ministro interior, agora ao assumir que o Estado angolano está a respeitar os comandos normativos, eu acho que é uma posição oficial. Se for oficial, e através da constatação in situ dos processos todos de repatriamento, provavelmente essa situação poderá ter um outro amparo do ponto de vista da abordagem entre os dois Estados. De qualquer forma, como digo sempre, o Estado angolano é um Estado democrático, de direito, e toda a ação dos seus órgãos em si devem ter amparo, quer constitucional, quanto do ponto de vista da legislação ordinária sobre a matéria em causa, nesse caso da questão do movimento migratório entre os cidadãos congoleses.
Doutor, esta situação que se está agora a viver na fronteira com Angola e mais concretamente nas áreas limítrofes, com o repatriamento dos ilegais da RDC, poderá levar a uma crise diplomática?
Não me parece. Do ponto de vista objetivo, as premissas que nos permitem fazer uma substituição analítica, não sei se nos podem conduzir já a uma crise do ponto de vista diplomático, não sei. Por começar, é uma situação que se pode, em ser dos bons ofícios, tratar-se. Eu acho que, quer Luanda quanto Kinshasa, não estão, do ponto de vista da apetência, não estão em condições, não estão com vontade de ter um conflito do ponto de vista da ação diplomática. Então, daí agora a posição do Ministro do Interior em dizer que não, não obstante, por exemplo, existir uma suposta campanha sobre a situação de Angola, mas ainda assim está-se a respeitar os direitos humanos e está-se a respeitar todo o conjunto de normas internacionais que regulam a situação dos migrantes. Como sabe, quer Angola quanto a RDC, em função dos últimos acontecimentos, como já havia dito, tem uma situação de uma certa crispação do ponto de vista da própria atuação do Estado angolano, junto à pressão que faz, que é uma pressão que também é internacional, e Angola só está a assumir isto, da interação, quer que a RDC seja um país estável, com paz, e um país que pode, por exemplo, ampliar o sistema internacional em pé da igualdade com os demais Estados, como é o nosso caso.
Edmir Francisco, Ana Celeste e Paulo Balareri foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.